um boêmio vagabundo, sabe Deus onde andará. Pelas ruas da cidade eu carrego essa saudade que alguém deixou ficar. E assim nesta amargura não terei a desventura de amar quem não me amou. Serei cinzas do passado num cantinho abandonado que o vento não levou.
Cláudio Ibaros cantando Cinzas do Passado. Lembram-se dessa música? Cláudio de Barros, ele cantava isso nos palanques do doutor Ademar de Barros e depois foi trabalhar no Palácio dos Bandeirantes com o doutor Ademar de Barros. Todo mundo pensava, Cláudio de Barros, o que você é do governador? Nada. Cláudio de Barros, grande amigo nosso, enquanto vivo. Legal. Senhoras e senhores, estamos falando sempre da Orquestra Municipal de Jundiaí, que está representando a cidade no Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão e também em outras partes do Brasil. Parabéns à nossa querida Cláudia Feres, que representa aí a nossa cidade, a nossa região, com toda a galhardia e com toda a competência de uma maestrina de muito valor. Felicidades a você, Cláudia Feres. Vou oferecer para você Francisco Alves, o Rei da Voz.
Que choram num soluço de dor. Adeus, adeus, adeus. É como o fim de uma estrada, cortando a encruzilhada, ponto final de um romance de amor. Quem parte tem os olhos rasos d'água ao sentir a grande mágoa por se despedir de alguém. Quem fica também fica chorando, com o coração penando, querendo partir também.
Francisco Alves, o Rei da Voz, interpretando Adeus, cinco letras que choram. Hã? Adeus tem cinco letras e elas choram. quando o grande amor da gente vai embora, tá bom? Nesta sexta-feira começou no centro o Dia Mundial do Rock e deu início ao Festival de Inverno, que prosseguiu ontem, sábado, e hoje, domingo também. E no próximo final de semana segue também um espetáculo. Felicidades a todos vocês que vão participar desta jornada sexta no centro, tá bom? Tem gastronomia, tem música, tem bate-papo, tem acolhimento aí e tem a Guarda Municipal que garante a segurança de todo o povo jundiaiense. Cantando agora Carlos Galhardo.
Não se repetirão os dias de amargura que por ti chorei. Não se repetirão as noites de vigília que por ti passei. Jamais terás notícia que na minha vida um outro amor passou. Jamais terás notícia que depois de ti alguém me escravizou. Não julgues teu amor, o mais profundo amor que eu encontrei na vida. Por esse amor faltar, não deixarei curvar a minha fronte erguida. Nem que meu coração reclame a solidão, eu hei de suportar. Nem que a saudade obrigue, Deus que me castigue se eu te procurar. Julgues teu amor, o mais profundo amor que eu encontrei na vida. Por esse amor faltar, não deixarei curvar a minha fronte erguida. Nem que meu coração reclame a solidão, eu hei de suportar. Nem que a saudade obrigue, Deus que me castigue se eu te procurar.
Carlos Galhardo interpretando Orgulho, música do grande René Bittencourt, de grandes lembranças. Legal, e o Carlos Galhardo com sua voz macia, voz de veludo, o rei da valsa. Meus amigos, nós vamos ter algumas obras de transposição da Anhanguera em Jundiaí. Vai ficar uma maravilha. O governador Tarcísio de Freitas, quando fala, sua palavra é palavra de fé. Ele não mente, não. Por isso que ele tem essa larga margem de sucesso na sua curta carreira de político. Ele não é tão político. É mais um grande tocador de obras. E vai fazer diversos viadutos, transpondo a Via Anhanguera de um lado ao outro. Porque quando a Anhanguera foi feita, ela passava num distante do centro da cidade. Hoje, ela corta o centro da cidade de Jundiaí. Muito bem. Ouvir música é o nosso sucesso. Cantando agora, Francisco Petrônio.
Atenção, senhoras e senhores, todos a postos, vai começar o grande baile da saudade.
Ai, que saudade tenho dos bailes de outrora, das valsas bem rodadas de branca e de aurora, das rondas e serestas nas noites de lua, dos jovens namorados aos pares na rua. Já não se dançam mais estas valsas tão lindas. A falta que nos faz, que lembranças infindas. Evocação divina da lira sonora. O baile da saudade dançamos agora. Que saudade da retreta, espartilho, bengala e palheta, do bondinho de cem réis, das varandas e dos coronéis. Ai, que saudade tenho dos bailes de outrora, das valsas bem rodadas de branca e de aurora, das rondas e serestas nas noites de lua, dos jovens namorados aos pares na rua. Já não se dançam mais estas valsas tão lindas. A falta que nos faz, que lembranças infindas. Evocação divina da lira sonora. O baile da saudade dançamos agora. Que saudade da retreta, espartilho, bengala e palheta, do bondinho de cem réis, das varandas e dos coronéis.
Francisco Petrônio, revivendo os bons tempos da TV Cultura com o Baile da Saudade. Oi, ai, ai. Era bonito, né? Hoje, ninguém quer mais saber disso daí, mas a gente revive coisas tão bonitas da televisão, do rádio, do cinema, da praça pública, onde Chico Petrônio se apresentava. Felicidades a toda a sua família. Meus amigos, atletas do Peama conquistaram 115 medalhas na seletiva regional dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo. Parabéns à equipe do Peama Jundiaí. Legal? Um grande abraço aos seus dirigentes, seus atletas e a todos vocês aí que admiram o Peama. Senhoras e senhores, outro dia eu encontrava com o doutor Antônio Carlos Bizarro e com alguns amigos, e eles falavam: lembram-se do filme Ébrio com Vicente Celestino? Opa! Foi campeão de bilheteria naquelas épocas. Final dos anos 50, né? 60, por aí. Todos os cinemas exibia o Ébrio, o Ébrio. E falou: toque um dia o... Todos foram unânimes em me afirmar: toque um dia o Vicente Celestino. Eu vou tocar agora, mas não o Ébrio, mas Porta Aberta, que todo mundo gosta também. Cantando Vicente Celestino, a voz do orgulho do Brasil.
Vinha por este mundo sem um teto, dormias noites num banco tosco de jardim, sem ter a proteção de um afeto. Todas as portas estavam fechadas para mim. Mas Deus, que tudo vê e nos consola, em seu sagrado templo me acolhe. Yeah. gritar aquela esmola. Meu destino transformou, meu sofrimento acabou e a minha vida renasceu. Porta aberta, tendo emblema de uma cruz. Essa porta não se fecha, contra ela não há queixa, são os braços de Jesus. Porta aberta, por Jesus de Nazaré, desvendou-me o bom caminho, hoje é meu doce ninho, novamente deu-me a fé. Porta aberta, já não vivo mais além. Porta aberta, ao transporte entrei no céu. Porta aberta, nunca mais hei de esquecer que és na terra minha luz, eis o bem que me conduz desde o berço até morrer.
Vicente Celestino interpretando Porta Aberta. Que voz, né? Quanta força tinha na voz do nosso querido Vicente Celestino. Quando ele ia gravar, ele assustava quem estava por perto de tão alto que ele cantava. Porta aberta. Hã? Bonito, né? Agora vou atender a uma pá de gente. Quantas senhoras, senhoritas, quanta gente se lembra de coisas bonitas na vida. Poesia, música, amor. E o Agostinho dos Santos está presente para interpretar aquela My Little One, meu benzinho, cantando Agostinho dos Santos.
Luz dos meus olhos, desejo em flor que mal conhece o que é o amor. A noite cálida vai deixar ansiedade em teu lugar. Se amanhã outro amor disser que te reclama, deseja e quer, eu mesmo assim estarei a esperar que um desengano te faça voltar a mim.
Meu amor, eu te quero tanto, 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 que nada neste mundo, nada mais senão tua presença me envolve e acalma. Conhecer-te foi a maior felicidade que encontrei nesta vida. A eternidade não vale um só dos teus carinhos. Bendigo os céus que cruzaram nossos caminhos.
Se amanhã outro amor disser que te reclama, deseja e quer, eu mesmo assim estarei a esperar que um desengano te faça voltar a mim.
Agostinho dos Santos cantando e Walter Forces declamando Meu Benzinho. Felicidades a todos que nos acompanharam. Muito obrigado pela sua audiência. Daqui a pouquinho tem Bairros da Cidade e a nossa região. Até já.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Assuntos que mexem com o dia a dia do trabalhador são discutidos no programa Domingo Debate. Você pode ligar e participar. Nosso telefone é 4586-7799. Previdência Social, reformas trabalhistas, problemas do nosso dia a dia estão em evidência no programa do trabalhador. O programa Domingo Debate vai ao ar a partir das 8:30 da manhã aqui pelo 730 AM da Rádio Cidade.
Só até segunda. Azeite Olive Extra Virgem Vidro 500ml, R$26,90. Óleo de soja Vila Velha 900ml, R$6,45. No Clube, R$5,75. Cerveja Amstel Lager Lata 350ml, R$3,35. Detergente em pó Umo Caixa 2,2 kg, R$28,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci faz toda a diferença.
Os grandes temas nacionais e internacionais estão no Mensagem Musical. Mensagem Musical. Apresentação José Carlos Brito. Domingo, 11 da manhã, com reapresentação quintas e sextas-feiras às 11 da noite. Mensagem Musical.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Você fica agora com o programa Bairros da Cidade.
Alô, alô, senhoras e senhores, meus amigos da Rádio Cidade Jundiaí. No ar, Bairros da Cidade e a nossa região. Já estivemos presente na programação das 6:30 com a nossa revista musical da cidade, também notícias, informações, música. E agora, as grandes notícias, os informes e as entrevistas com diversas personalidades. Legal? Vamos lá. Eu quero começar o programa de hoje saudando Jairinu, Campo Limpo, Várzea, Louveira, Itupeva, Cabriúva e os bairros encantados de Jundiaí, que formam uma das regiões mais valente e mais potente de todo o território nacional. Salve, salve, senhores prefeitos, vereadores, políticos de toda a região. Um forte abraço. Vamos trabalhar intensamente para que esta região continue firme e forte. E todo mundo, o Brasil inteiro de olhos abertos, olhando por nossa região. Sem deputado estadual federal, sem emendas parlamentares, o que seria uma necessidade urgente para o desenvolvimento mais rápido das cidades que envolve a região metropolitana de Jundiaí. Vamos lá, minha gente. Felicidades a todos. Julho amarelo. Estamos vivendo o julho amarelo, meus amigos. É a primeira notícia do dia e muito importante. Porque neste mês de julho, a Prefeitura de Jundiaí promove uma programação especial do Julho Amarelo, campanha nacional de conscientização sobre as hepatites virais A, B e C. O objetivo é ampliar o acesso à informação, incentivar a vacinação e a prevenção, estimular a realização de testes rápidos e reforçar a importância do diagnóstico precoce. A vacina é uma das coisas importantes e a testagem contra hepatites virais também mais importante ainda. E o Julho Amarelo tem a dedicação de diversos médicos da área da saúde de Jundiaí, isso aqui para evitar complicações da doença. A ação é realizada pela Secretaria de Promoção da Saúde e pelo Programa Municipal de IST, IST, HIV, AIDS e Hepatites Virais, por meio do Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, e dos serviços de saúde do município. Serão realizadas ações gratuitas de orientação, prevenção e testagem ampliada em diferentes pontos da cidade. Nós já tivemos, nesta última sexta-feira, na UBS Pitangueiras, na Rua Itália 91, com orientações e ofertas de testes rápidos. Também na UBS do Jardim Tamoio, Rua Orestes Barbosa, com orientações e testes rápidos. Ontem, por exemplo, nós tivemos na Rua Palmira Sérgio Bárbara 91, Vila Hortolândia, e Núcleo Integrado de Saúde, na Avenida Carlos Salles Bloch 74, em Anhangabaú, a ação aberta a qualquer munícipe, com orientações e testes rápidos para hepatites B e C. A hepatite A é transmitida principalmente pelo consumo de água ou alimentos contaminados e pela falta de higiene. Os sintomas incluem febre, cansaço, náuseas, vômitos, dor abdominal e pele, e outros que tais como olhos amarelados. A prevenção envolve hábitos de higiene, consumo de água tratada e vacinação disponível gratuitamente pelo SUS para crianças e grupos específicos. Entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2026, a Vigilância Epidemiológica registrou 3 casos da doença em moradores de Jundiaí. No mesmo período, a cobertura vacinal infantil alcançou 82,61%. Já a hepatite B é transmitida principalmente por relações sexuais sem preservativo, contato com sangue contaminado e da mãe para o bebê durante a gestação ou parto. A principal forma de prevenção é a vacinação, indicada para pessoas de todas as idades e disponível gratuitamente pelo SUS, além do uso de preservativo e de não compartilhar objetos perfurocortantes. No período foram registrados 27 casos no município, enquanto a cobertura vacinal entre recém-nascidos atingiu 95,28%. A hepatite C também pode evoluir de forma silenciosa por muitos anos e tem como principal forma de transmissão o contato com sangue contaminado. Como não há vacina, a prevenção inclui não compartilhar objetos perfurocortantes, utilizar materiais esterilizados em procedimentos como tatuagens e piercings e usar preservativo nas relações sexuais. Entre janeiro de 2025 e junho de 2026, Jundiaí registrou 40 casos da doença, o que é muito. Qualquer munícipe pode realizar os testes para hepatite B e C em qualquer unidade básica de saúde, clínica da família ou no CTA. Tá bom? O tratamento também é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde e em Jundiaí é realizado pelo Ambulatório de Moléstias Infecciosas, o AMI. Legal? Transmitir essa notícia na íntegra, porque é muito importante, meus amigos. E a Prefeitura de Jundiaí, através do Sistema Único de Saúde e do seu Departamento de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, tem trabalhado intensamente para a preservação da doença hepatite. Tá bom? Qualquer novidade, qualquer dúvida, procure uma unidade básica de saúde, clínica da família ou no CTA para maiores informações. Tá bom? Felicidades a todos e que todos tenham um ótimo dia. Qualquer coisa, só ligar para nós aqui, que nós também estaremos aconselhando e indicando o caminho certo da promoção da saúde em Jundiaí, que, por sinal, vai indo muito bem, graças a Deus. Senhoras e senhores, do meu lado aqui está o Dr. Guaraci Alvarenga, poeta das multidões, sempre presente nos grandes acontecimentos com suas crônicas e sua presença aqui na Rádio Cidade Jundiaí. E é com ele que falamos agora. Alô, alô, doutor Guaraci Alvarenga, por favor.
Quando a velhice chegar, sorria. Ela é abundante em prazeres, se souberes amá-la. Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os mais doces da vida de um homem. Mesmo quando tenhas alcançado o limite extremo dos anos, estes ainda reservam grandes prazeres. Quem teve o privilégio de viver muito, sabe que o tempo é um mestre muito caprichoso. Às vezes, suas lições são repentinas e nos afogam. Outras vezes, elas depositam devagar diante de nós como uma conta-gotas dons de sabedoria. Por isso, quem teve o privilégio de viver tanto, aprendeu a olhar com serenidade o turbilhão da vida. Tudo muda com o tempo. Os amores ardentes se extinguem, passos ágeis se rareiam, a paixão perde intensidade, a família começa a ver os filhos distantes, as pessoas se tornam mais bondosas, até as urgências se acalmam. Mas a vida continua. Dizem os sábios que a velhice nada tem a ver com o tempo, que a natureza, em sua infinita sabedoria, faz com que cada idade tenha sua própria juventude. E completam: só uma coisa pode deixar a alma completa: o amor. É o amor o único sentimento que não se deixa envelhecer. Namorar, beijar, abraçar, experimentar, dançar. O velho terno, nem o vestido decotado da mulher devem cheirar guardados. Ousam ficar bonitos. Não se entreguem à saudade. Não se dê fôlego para a solidão. Esta suave energia se restaura sempre com a cumplicidade ao longo dos anos. Fruto de uma convivência que faz mais digna a vida. O prazer de dividir, o fortalecimento nas dificuldades, a emoção dos momentos felizes, o respeito à individualidade, o abraço dos amigos, a admiração mútua, a sagrada família, os queridos filhos, a magia encantadora dos netos. Isto tudo são momentos inesquecíveis da vida. Dia desses, fui num desses eventos de reunião de pessoas. Pretendi apenas recolher algo disperso da formalidade destes eventos cheio de homenagens. Visava algum circunstancial nesta perseguição. Me surpreendi com esta gente. Não se pensa em doença, velhice e nem na morte. Fiquei desconcertado. O sorriso largo, o entusiasmo envolvente. Não há lamúrias e nem lágrimas. Há uma vontade enorme de se viver por inteiro, sem pecados. Passei a observá-los. Ao som de uma canção de amor, seus olhares se enriquecem. Transfigura-se com os versos que espelham seus sentimentos. Viajei no tempo. O inesquecível filme romântico. Aquele livro de romance. A doce troca de olhares. A ternura de mãos se achando. O primeiro beijo roubado. A suave paz de seu amor. Isto tudo não figura como lembranças. Não se diz incenso que perfumou a vida. Mostra que a beleza do amor é não ter idade. A essência deste amor é que jamais estamos só. Mesmo só, ainda teremos a vida como companhia. Que me perdoem os incrédulos. Ostento com orgulho as marcas e as rugas esculpidas no meu rosto com o tempo. O prazer de amar a vida é um dever que temos que cumprir diante de nós mesmos. Percorri os olhos pelo salão em festas, satisfeito que a vida vale a pena, como nos versos do grande Charles Chaplin. Você descobrirá que a vida ainda vale a pena se você apenas sorrir.
Muito obrigado, doutor Guaraci Alvarenga, por sua presença aqui na Crônica da Rádio Cidade Jundiaí. E um recado, uma nota oficial da Prefeitura de Jundiaí. Muito importante. Atenção, senhoras e senhores de Jundiaí. A Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí informa que uma mensagem falsa tem sido compartilhada em grupos de WhatsApp e redes sociais, alertando sobre um suposto homem que estaria se passando por funcionário da Prefeitura de Jundiaí para realizar vistorias relacionadas ao combate à dengue e cometer furtos em residência. A mesma publicação tem circulado em diferentes municípios da região, utilizando a mesma fotografia e alterando apenas o nome da cidade mencionada na mensagem, sem qualquer comprovação de que fatos tenham ocorrido em Jundiaí. A Prefeitura esclarece que as ações de combate à dengue realizadas no município são executadas exclusivamente por agentes devidamente uniformizados, identificados com crachá funcional e vinculados às equipes de vigilância em saúde ambiental, VISAM, seguindo cronogramas e estratégias definidas oficialmente. Em caso de dúvidas sobre a identidade de agentes municipais ou sobre ações de combate à dengue, a orientação é que os moradores entrem em contato com os canais oficiais da Prefeitura antes de permitir o acesso ao imóvel, tá? Situações suspeitas também devem ser comunicadas imediatamente à Guarda Municipal de Jundiaí ou à Polícia Militar. A Prefeitura reforça ainda a importância de não compartilhar mensagens sem verificar a veracidade das informações. A disseminação de notícias falsas pode causar desinformações, insegurança e prejudicar o trabalho desenvolvido pelos órgãos públicos. Não deixe ninguém entrar. Quando tiver alguma coisa aí acontecendo, a Rádio Cidade, a imprensa local, rádio, televisão, jornais e etc., redes sociais, vocês ficam sabendo, oficialmente. Tá bom? Vamos em frente caminhando com a nossa programação. Está presente conosco, para uma importante entrevista, o doutor André Benassi, ex-prefeito de Jundiaí. Acompanhem conosco esta importante entrevista com o ex-deputado, ex-prefeito André Benassi. E vamos lá, meus amigos. Caminhando. E se a gente caminhar ao lado de Jesus, nos dias de hoje, é muito mais importante. Porque com fé, com coragem, nós vamos levando. Senhoras e senhores, em alguns programas atrás, eu entrevistava o doutor André Benassi e ele falava de coisas interessantíssimas. A lógica da vida, a propriedade do ser humano em trabalhar no sentido familiar com as crianças, com os adolescentes. O que representa? O futuro da pátria, do Estado, da nação, da cidade e da própria humanidade. E nesse ritmo nós vamos falar novamente sobre assuntos da mais alta indagação familiar, do futuro das nossas crianças e, se Deus quiser, do aprimoramento do ser humano. Doutor André Benassi, muito importante falar com o senhor, com a experiência que o senhor tem ao caminhar por esta vida tantos e tantos anos, em tantos cargos importantes, respeitando o povo e sabendo que o futuro está dentro de cada ser humano. Muito bom dia, senhor.
Muito bom dia, Afonso. É importante falar sobre o desenvolvimento humano, o progresso da ciência, a vanguarda das grandes conquistas. Pena uma coisa, Afonso. Hoje, no Brasil, você liga um canal de televisão ou por um meio qualquer você observa Congresso, Supremo, Executivo, num bolo de confusão. E no Congresso se discute a menoridade penal. E o Brasil e o mundo, porque não é só no Brasil, vemos que o trabalho está sendo inverso. No passado, a criança, ela vivia com os pais de berço, cresceu no trabalho, conhecendo já o problema. Não faz como hoje, que desconhece o trabalho e se forma autodidata em determinada função que nunca viu. E depois tem dificuldade até para começar um trabalho. Quando o trabalho, na verdade, é bíblico, que diz: cada um conquista de acordo com o trabalho, com a força do trabalho.
Verdade.
Então não tem como, por que pular essa fase. Hoje se observa muitas falas desconhecidas. Quando uma criança ao lado do pai começa o trabalho, ou ao lado da mãe, já simulam que é escravo, trabalho escravo, quando na verdade pode ser o direcionamento de uma vida futura, assegurando aquela criança a independência dela.
E a felicidade.
Já desde cedo, o que traz felicidade, e também, não só isso, a felicidade, Afonso, dá moral, levanta o astral da criança, que ela aprende a se defender. E ao contrário disso, fazemos lei ou leis no Congresso, nas altas esferas de uma nação, para discutir a criminalidade infantil, a criminalidade aos 16 anos, quando é preciso começar já a educar a criança desde cedo, pensando no trabalho, na sua autossustentação. Porque se não fizermos isto, a criança fica abandonada nas esquinas, nos becos, e aprendendo coisa que não deve para si próprio, prejudicando seu organismo e, logo mais adiante, prejudicando terceiras pessoas. Perde seu respeito, a responsabilidade de criar, de progredir, de exercer um trabalho digno, porque não aprendeu. E o primeiro aprendizado começa em casa. O primeiro aprendizado no trabalho começa em casa e vai crescendo. Toda criança aprende a falar aonde? Em casa. Aprende a se alimentar aonde? Em casa. No lar. E não tem por que abandonar essa escola natural da vida, pulando espaço para alcançar o desastre que está crescendo e caminhando para o fim, porque isso não leva a lugar nenhum.
Sem dúvida nenhuma, uma introdução espetacular, porque hoje nós estamos sofrendo, doutor André, essa insegurança grandiosa em todos os setores. Hoje o senhor percebe que as crianças não vão mais na escola caminhando, não podem andar sozinho na rua. A insegurança impera em todos os sentidos e nós precisamos de tranquilidade. E isso que o senhor diz é uma pura realidade. Precisamos educar as crianças para que eles sejam os responsáveis pelo Brasil do amanhã. Francisco Alves já cantava em verso e prosa: criança feliz, feliz a cantar, além de embalar teu sonho feliz. Puxa vida! E todos nós, me recordo, entregava marmita, colhia café, trabalhava para lá e para cá e não tinha nada de trabalho escravo. E todos nós não sofremos consequência nenhuma, senão a consequência da felicidade. Depois entrar na escola, estudar, progredir e seguir os caminhos, caminhando com Jesus. O senhor tem razão. E o governo hoje começa a discutir maioridade a partir de 16 anos na criminalidade, quando na verdade deveria discutir o aprimoramento das escolas, das instituições, para dar oportunidade a essas crianças. Por que, doutor André? O trabalho dignifica o homem. Esse é o refrão máximo da cristandade. O trabalho dignifica o homem.
Sim. Nós estamos vivendo as vésperas de uma eleição, de um trabalho que se vai se estender por programas de televisão. E o projeto que deveria ser discutido não é o projeto da corrupção, não é o projeto da safadeza que extermina com o Brasil. é o projeto que se deve fazer, que deveria abranger o Brasil de norte a sul, começando pelos municípios e incentivando o governo central, ficando apenas corrigindo falhas e instruindo os municípios a desenvolver projetos com famílias, com menores, com famílias que encaminham menores para o ensino e o aperfeiçoamento, o começo, o início do trabalho. Porque o início do trabalho não é o início de ficar na rua recebendo informações ou educações de terceiros que já estão no vício, abandonado. O ensino do trabalho é outro, é o ensino da família, que encaminha seu próprio filho, ensino da família, que da mãe, isso, da mãe e do pai, que disciplina a hora do trabalho, a hora do lazer, porque isso não impede que a criança desenvolva o seu esporte preferido, ou sua academia preferida, que seja. Não impede que a criança desenvolva em qualquer das atividades. É preciso disciplinar. O povo brasileiro carece disso devido a esse vácuo que aconteceu no Brasil. E esse vácuo, vamos todos nos dar a mão para eliminar e construir um Brasil forte a partir da geração que vem. Porque, Afonso, para nós e para muito, a geração tem pouco valor daqui para frente. Mas para as crianças, para o futuro num país forte, isso sim precisa de trabalho sério, firme, com a construção familiar e não a destruição como se pregam por aí. Porque a família foi a primeira célula da qual surgiu o próprio Estado. E não é possível que se abandone coisa organizada para encaminhar toda uma população na coisa desorganizada. Você pega um país organizado, ele tem comportamentos organizados, não estraga o ambiente, pelo contrário, agrega soluções para os ambientes.
Sem dúvida nenhuma, o senhor está fazendo uma pregação aí que relembra também o padre Donizete Tavares de Lima, que pregava a união da família e o progresso da família, o caminhar para o lugar certo. Isso é uma realidade. Mas o senhor tocou também na corrupção, roubalheira e outras coisas mais. Doutor André Benassi, o senhor que foi deputado federal, duas vezes, esteve em Brasília, no Congresso Nacional. A gente abre o jornal, o Globo, o Estadão, a Folha, e vê a notícia de Brasília, só corrupção. Puxa vida, e esses negócios de roubo do INPS e INSS não para. Nós tivemos há pouco tempo aí um grande inquérito, CPI do Congresso Nacional, que não leva a nada, e agora novamente preso diversas personalidades, ex-presidentes do INSS e tal, que roubaram o dinheiro dos aposentados, desvio, né? Em grande quantidade, doutor André.
Grandes desvios que o político, a pessoa que envereda para a política, para o caminho da política, seja ele desde vereador a prefeito ou deputado, senador, presidente da República, a primeira coisa que ele devia fazer é zelar pela sua personalidade, pelo respeito daquela coisa que se chama voto. Se chama voto, aquele tique que a pessoa sai de sua casa com confiança, com fé no cidadão, na cidadã, que de certa forma vai contribuir para o Brasil, para um país. E isso daí, quem recebe deveria honrar, deveria ter respeito, cuidado, porque isso daí representa uma sociedade. Isso daí é que valoriza a postura, o comportamento. Não é isso que vemos hoje no Brasil. Vemos totalmente o contrário. Desmerece o trabalho que o cidadão tem de chegar à urna e votar, após saber todas essas mazelas que ocorrem no Brasil.
É verdade. E não é só esse negócio desse banco master. Todo mundo envolvido, né? Esposa de ministros e filhos de políticos aí, e os próprios políticos, todo mundo interessado em defender o Vorkar, o dono do banco aí, master, e coisa e tal. Pega no processo do INSS, todo mundo que era roubando, aproveitando do dinheiro dos aposentados, né, doutor André?
Sim.
E será que vão devolver? Será que quem vai pagar? Será que vão prender os ladrões? Puxa vida, a gente fica numa dúvida. E o senhor tem razão. E essas emendas parlamentares também, que saem dos cofres públicos, o dinheiro, faltando dinheiro para a saúde, mas para shows e outras coisas tem. Faltando dinheiro para educação, mas para as emendas parlamentares tem a vontade. É um desacerto total, não é, doutor André? Dá vergonha da gente votar?
Afonso, vendo isso, você volta naquele assunto que iniciamos.
É.
Não tem formação. O cidadão cresce sem a formação de respeito, até no seu lar, no seu próprio lar. O cidadão cresce com essa falta de respeito e para ele é tudo igual. Então chega numa determinada posição social e demonstra aquilo que é, que ele é. Não tem a preparo para ser. Eu estou na opinião de que para se ingressar numa postagem de qualquer cargo que seja político ou não político, a pessoa tem que estar preparada para em primeiro lugar oferecer às pessoas respeito, depois a conquista, depois a suprema posição que ocupa. Ela deve ser escorada por posturas anteriores, posturas que vêm de sua geração, do início de sua geração.
A seriedade, né?
Da seriedade, da firmeza, e não daquela peça que vai construir. Porque não, ninguém constrói nada na cópula de uma árvore, mas constrói-se uma árvore na raiz
do tronco
acima. E lá é que dá fruto, lá em cima, não embaixo.
Sem dúvida nenhuma, doutor André. Foi tão importante falar com o senhor sobre esses assuntos aí que mexem com o dia a dia e com a humanidade, a seriedade. Precisamos voltar à tradição. Isso é tão importante. Porque quem ganha com isso é o povo em geral. donas de casa, trabalhadores, enfim, toda a humanidade. Muito importante. Com a sua experiência de um homem vivido, que caminhou a vida inteira ao lado do povo, é sempre benéfico ouvir as suas palavras. Doutor André Benassi, muito obrigado por sua participação aqui mais uma vez, gloriosamente na nossa programação. E até breve, se Deus quiser.
Muito obrigado de sua parte, Afonso, por me oferecer essa oportunidade de levar meu ideal de um país que eu gostaria que fosse. E muito obrigado à Rádio Cidade pela importância da sua extensão e se espalhar informações à população. Muito obrigado a todos, inclusive ao ouvinte, às pessoas que ouvem o programa seu, que você é um grande radialista, Afonso, e conhece a fundo a história da evolução humana de nossa cidade.
Obrigado, doutor André Benassi, por sua participação aqui conosco na Rádio Cidade Jundiaí. Doutor André Benassi, uma figura importantíssima pela vivência que tem. Fez 89 anos há poucas semanas atrás e tem uma experiência na vida como vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito e empresário. Parabéns, doutor André Benassi. Vamos em frente. Olha, acho que caiu para mim esta homenagem de falar sobre obras de saúde, sobre saúde pública. E as obras da UBS Rio Acima avança e reforça a expansão da rede de saúde em Jundiaí. Parabéns, Martinelli. A enfermeira Francinalda Tenório da Silva Fonseca é gerente da UBS Rio Acima há 10 anos, à frente de uma unidade que há 3 décadas leva assistência em saúde de forma descentralizada à população. Ela agora se prepara para uma nova etapa, a mudança para a futura sede, cuja construção é resultado de anos de mobilização da comunidade e do poder público. Parabéns, Rio Acima. Alô, alô, meus queridos amigos aí do Rio Acima, da grande Jundiaí Mirim, de toda a parte aí, tá bom? E a senhora enfermeira Francinalda Tenório da Silva Fonseca, um grande abraço, um beijo na fronte. Felicidades à senhora. Logo, logo estaremos aí na inauguração da nova UBS Rio Acima. Que beleza, né? É a felicidade estampada no rosto de cada um quando vê uma obra assim tão grandiosa para o impacto real da população, tá bom? Estava numa casa assim meio apagada e agora vai ser uma das grandes obras do governo Gustavo Martinelli. Felicidades a todos, tá? Não só do Rio Acima, mas como de todo mundo aí, certo? Então vamos lá, meus amigos. Quem está presente também conosco é a nossa querida poetisa jundiaense, doutora Valtereza de Mello. Ela pertence à Academia Jundiaense de Letras Femininas, Academia Jundiaense de Letras Jurídicas, diversas obras editadas e está sempre presente na programação da Rádio Cidade. Vamos ouvi-la, doutora Valtereza de Mello.
Para o Dia das Vovós, a importância dos avós. Atualmente, com a ausência dos pais na vida das crianças, a educação de berço carece e depende do papel dos avós, pois são eles que iluminam o caminho da infância, oferecem um abraço que alimenta a alma e o colo quentinho que acalma e proporciona a paz. É no colo dos avós que as lágrimas da insegurança e os soluços do abandono são ternamente afagados. Sempre se ouviu dizer que os avós dificultam a educação dos netos por excesso de carinho e amor. Porém, a grande verdade é que as crianças só recebem afagos e atenção desses idosos maravilhosos e faceiros que tanto valorizam a alegria da infância. O que seria mais prejudicial? O carinho e afeição recebido dos avós sentimentos preciosos que nutrem a alma e o coração infantil, ou a solidão e o desamor? Nesse mundo nervoso e acelerado, a infância cada vez mais perde a prioridade, tanto que instalado foi, pelo modernismo exacerbado, um buraco negro na alma infantil, que a faz navegar à deriva, forçando o amadurecimento prematuro e o adeus à infância ainda em estado de inocência. Com isso, a insegurança e o desamparo se travestem de cognomes. Diversos cognomes, como hiperatividade, desequilíbrio emocional, síndrome do pânico, agressividade, depressão, todos utilizados para cobertar a solidão e o abandono e a tristeza. Felizes os pequeninos que podem conviver com avós. Afortunados os que recebem abraços aconchegantes, sorrisos espontâneos e palavras de carinho. Privilegiados os que aprendem a rezar no colo macio, que ouvem cantigas de ninar na hora do adormecer e descobrem a cura do dodói com beijos de meiguice. Quanto bem faz para a alma infantil caminhar de mãos dadas com os avós, proseando coisas de meninice. Quiçá todas as crianças pudessem saborear tão divinais carinhos. Por certo, teríamos adultos felizes, afetuosos, e a violência não estaria dominando o mundo. A importância dos avós é tanta para uma infância feliz que nos emocionamos eternamente com as doces lembranças advindas da casa da vovó. Aroma do chá de camomila com bolinhos de chuva açucarados, a macarronada domingueira, o álbum de fotos, perfume de pão assando e o adormecer ouvindo histórias. Esquecemos-nos de quase tudo no caminhar da vida. Porém, do valor da infância, jamais nos olvidamos. Sábio é acreditar que a convivência com os avós torna o homem mais feliz, pois são eles que tecem a história em cada gesto de carinho, em cada secar de lágrimas, em cada oração e em cada beijo. Nos braços dos avós é que aconchegamos nossas esperanças, e em suas mãos pintalgadas é que confiantes depositamos nossos sonhos. Parabéns para o Dia dos Avós, para todas as vovozinhas e vovozinhos. Valderez de Mello.
Obrigado, doutora Valderez, por sua intervenção aqui na nossa programação com esta beleza de crônica. Tá bom? Forte abraço. Felicidades a todos. Jundiaí, a caminho do seu grande destino. O comércio se reinventa e amplia negócios mesmo com o avanço das vendas online. Hoje, o comerciante com loja aberta tem que disputar com as vendas online, né? E é difícil, porque a concorrência é muito grande. Mas aqui em Jundiaí, certo? O comércio anda ampliando os negócios mesmo com o avanço das vendas online. Quem passa pelo centro de Jundiaí ou pelas principais ruas comerciais dos bairros, talvez não imagine que em plena era dos aplicativos e das compras feitas com poucos toques na tela do celular, o comércio físico continue abrindo novas portas. Em poucas histórias, traduzem um pouco também o momento do comércio jundiaense, quanto da empresária Tatiana Godoy, dona de 3 lojas de roupas femininas. Parabéns, Tatiana. Felicidades. Desde pequena, ela acompanhava o avô trabalhando em uma mercearia. Ali nasceu o sonho de ter o próprio negócio. Depois de 2 décadas como gerente de loja, decidiu mudar completamente de vida quando nasceu seu segundo filho. Eu queria cuidar dele, mas também sabia que precisava trabalhar. convenci meu marido a procurar um ponto e abrir uma lojinha. Era para ser apenas uma. Foi então que nasceu a República das Gatas, uma pequena loja inaugurada na Ponte São João. Mas o sucesso do bairro trouxe os próprios clientes pedindo uma unidade no centro, e hoje já são duas, uma na rua Coronel Leme da Fonseca e outra na Senador, e atendendo clientes de diferentes regiões da cidade. Parabéns, Tatiana. Bairro e centro, públicos diferentes, uma cidade que cresce nos dois. A experiência de administrar lojas nos dois formatos deu a Tatiana uma leitura clara das diferenças entre os públicos. A clientela do bairro costuma criar vínculos duradouros. No bairro, as pessoas entram para comprar, mas também para conversar. É verdade. E a Tatiana tem um centro que voltou a atrair pessoas e volta aí com força total. Que nem hoje nós temos aí eventos no centro desde sexta-feira, não é? Um movimento muito grande. Felicidades a todos, e os números confirmam essa expansão no centro de Jundiaí, que tem trabalhado aí sem parar com o prefeito Martinelli comandando o espetáculo. Comércio no centro, comércio nos bairros, desenvolve. E é isso aí. O comércio de Jundiaí não para. Meus amigos, tem assustado a gente o clima e o tempo, a temperatura. No início desta semana, Uruguai, Paraguai e Argentina e o Rio Grande do Sul estiveram de alerta. Outros estados também. Uns, uma seca incrível. Outros, água em abundância, enchentes e tantas coisas. O ex-prefeito Miguel Haddad, há poucos dias, fez uma intervenção aqui na Rádio Cidade, e muitos ouvintes pediram para que a gente reprisasse aquela intervenção no Miguel Haddad com a reprise da reportagem. Vamos ouvir Miguel Haddad falando do clima, tempo e temperatura, os perigos do El Niño que se aproxima, do idoso e da educação. Vamos lá, Miguel Haddad, por favor, com a palavra.
Quem está conosco nesse momento, ou a partir desse momento, é o ex-prefeito Miguel Haddad, que vai falar sobre um assunto seríssimo e muito importante para todo mundo: as mudanças climáticas que estamos prevendo aí através de cientistas. E nós tivemos um debate muito grande na Folha de São Paulo há algum tempo, e o Miguel tem uma crônica especial sobre esse assunto aí, que é temeroso para todo o público. Vamos falar com ele. Muito bom dia, Miguel Haddad, tudo bem com o senhor?
Bom dia, Afonso, bom dia aos ouvintes da rádio.
Miguel, cientistas debatem na Folha de São Paulo, ou debateram há algum tempo, essas mudanças climáticas, se a gente não tomar providência rapidamente, com consequência bastante prática, nós teremos a eliminação do ser humano da Terra. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho esse artigo que o senhor tem aí.
Afonso, eu já venho já há alguns anos abordando a questão do meio ambiente. Se você examinar, eu escrevi já inúmeros artigos, né, em relação à questão do meio ambiente, tá, em relação ao aquecimento do planeta como um todo. O que nós estamos agora prestes a assistir, presenciar, é um super El Niño. Né? O El Niño é um evento até então relativamente comum. Agora, nós estamos assistindo, vamos assistir a um super El Niño. Né? Quando eu digo relativamente comum, nós já temos sofrido uma série de consequências. O mundo todo, mas se nós falarmos do Brasil, as chuvas no sul, e o Rio Grande do Sul, infelizmente, foi palco aí de uma tragédia, né, de inundações, com mortes, com prejuízos materiais, com dificuldades de mobilidade, e no Nordeste, secas. O que faz com que nós tenhamos, inclusive, uma série de impactos, Afonso, uma série de partes que vão desde a questão dos preços dos alimentos, né, até a questão dos problemas relacionados à perda de vidas. Cabe a nós termos medidas aí, pelo menos, para atenuarmos esse quadro. Eu, em 2004, Afonso, a Serra do Japi, ela se encontra em 4 municípios, Afonso. Jundiaí, Cabreúva, né, que são praticamente 92, 94% da serra se encontra nesses dois municípios, Cajamar e Pirapora do Bom Jesus. Em 2004, eu apresentei um projeto de lei, a Lei 417, que foi amplamente discutida com a sociedade civil, com as ONGs ambientais, para que nós apresentamos uma lei de preservação que ampliava a preservação da Serra do Japi. E você observe, a Serra do Japi, na área de Jundiaí, está muito mais bem preservada do que nos outros três municípios, porque a lei de 2004, a Lei 417, ela ampliou essa proteção, e Jundiaí também tem uma sociedade que participa, que fiscaliza, que denuncia e que preserva o meio ambiente. Em 2012, Afonso, em 2012, 8 anos depois, eu apresento uma lei que congela qualquer tipo de empreendimento de atividade na Serra do Japi. Foi o primeiro projeto de congelamento da Serra do Japi. E faço isso por 5 anos. Eu digo, olha, congelamento ocorrerá por 5 anos. Em 2017, o então vereador, hoje prefeito Gustavo Martinelli, a prorroga